Bom dia a todas as pessoas que nos ouvem nesta manhã de sexta-feira. Nós estamos aqui na Rádio Uninter, meu nome é Benhur Gai, eu sou o reitor do Centro Universitário Internacional Uninter e mais um programa semanal de interesse de toda a comunidade acadêmica. Hoje eu tenho um convidado aqui, professor Marlos Geronasso, que conversará conosco depois sobre um tema específico que são os cursos técnicos. Na semana passada, passei uma notícia, dei uma notícia aqui de que o Uninter Notícias é sucesso hoje global. Hoje me passaram os dados aqui muito interessantes de que nós temos aqui usuários ativos nas Américas, mais de 430 mil pessoas nos ouvindo, lendo nossas notícias, tendo interação direta com o nosso Uninter Notícias. Temos quase 5 mil pessoas na Europa, quase 1000 na África, em torno de 500 na Ásia e quase 100 na Oceania. Nós temos pessoas que se interessam pelos nossos temas, pelas nossas notícias, e isso comprova que temos uma qualidade bem elevada no trabalho desenvolvido por este setor estratégico da nossa instituição de ensino. Parabéns aí às equipes e muito sucesso aí nos próximos anos de trabalho. Estamos fazendo esse levantamento, divulgando esses dados a partir do Google Analytics. Então são dados técnicos aí que a nossa equipe nos forneceu hoje e só posso deixar aqui meus cumprimentos, meus parabéns a toda a equipe do Uninter Notícias por esse sucesso fantástico. Nessa mesma linha, nós estamos desenvolvendo um trabalho de internacionalização da Uninter. Estamos já nos Estados Unidos há algum tempo e estamos expandindo os nossos polos. Os brasileiros que estão morando nos Estados Unidos, trabalhando, enfim, desenvolvendo lá suas atividades, eles já podem fazer graduação e pós-graduação conosco. Isso são os nossos cursos, obviamente, que terão validade, o nosso diploma terá validade em território brasileiro, território nacional, mas as equipes nossas lá nos Estados Unidos orientam aos alunos e egressos dos nossos cursos, como eles podem validar esses diplomas nas diferentes instituições, que há um sistema diferente nos Estados Unidos em termos de validação de certificados e diplomas para o exercício profissional. E as nossas equipes lá estão preparadas para orientar aqueles que façam curso conosco e desejem depois exercer uma profissão em território americano. Hoje nós estamos lá em 6 cidades: Boston, em Massachusetts, que é a nossa sede, Newark, Nova Jersey, Miami, Orlando, Fort Lauderdale, na Flórida, e Salt Lake City, no estado de Utah. E temos já previstas aí em desenvolvimento novas unidades em Houston, Atlanta, Washington, D.C. e Nova York também. E nossos cursos são muito procurados lá em função da qualidade e de serem oportunidade para os brasileiros, principalmente quando voltarem para cá, ter uma profissão, enfim, desenvolver suas atividades em outro nível. Me avisaram, me passaram aqui que nós temos uma pergunta de uma pessoa lá do polo, da Elisângela, do polo de Boston, em Massachusetts. Podemos soltar a pergunta, por favor?
Bom dia a todos, aqui é Elisângela do Polo de Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos. A minha pergunta ao reitor seria: como o reitor avalia a expansão da Uninter agora no exterior e qual é o impacto que a abertura desses polos aqui nos Estados Unidos tem causado aí na Uninter do Brasil? Muito obrigada a todos e um bom dia.
Obrigado a você, Elisângela, pela pergunta. Nós somos uma instituição que tem o internacional no nome, só que a Uninter, ela desenvolve todos os seus programas de uma forma muito cuidadosa e com elevada qualidade. Demoramos para abrir polos no exterior. Fizemos um projeto audacioso e começamos pelos Estados Unidos justamente pelas características da nossa, não vou dizer colônia, mas dos... dos brasileiros que estão lá nos Estados Unidos. Enfim, estão aí com vocês. A nossa ampliação em território internacional, ela tem um fator estratégico para a Uninter. Por quê? Hoje nós estamos em todos os estados brasileiros. Nós conhecemos o Brasil, suas vicissitudes, suas carências, suas dificuldades, seus potenciais, de ponta a ponta. Estamos muito tempo nessa caminhada e temos tudo isso muito bem mapeado. Com os países, os demais países que têm brasileiros principalmente, em grande quantidade, nós precisamos conhecer e, inclusive, trazer de forma integrada informações e qualidade exigida por esses países em termos de melhoria para os nossos cursos. Especificamente, Estados Unidos tem trazido para as nossas equipes uma exigência mais elevada, diferenciada em relação ao atendimento, em relação à forma como nós nos relacionamos. Tivemos que desenvolver novas metodologias, inclusive, de horários de trabalho, de pessoas qualificadas, focadas, enfim. Tivemos que aprimorar os nossos processos para atender os nossos alunos aí nos Estados Unidos. E estamos muito concentrados, muito atentos a todas as variações que recebemos, todas as notícias, informações, exigências, cobranças, para que nós tenhamos o melhor atendimento possível o tempo todo para os nossos alunos. Aí, que se replicará, tenho certeza, em diversos outros países em que nós estamos projetando a nossa ampliação territorial. Desejo muito sucesso aí a vocês e tenho certeza que vocês têm aqui uma equipe muito pronta a atendê-los e a dar todo o suporte que seja necessário. Parabéns aí pelo sucesso nos Estados Unidos, pela ampliação dos nossos polos. Muito bem, um tema mais específico hoje referente ao programa trata da questão dos cursos técnicos. Os cursos técnicos surgem, inclusive, como alternativas profissionais de maneira muito intensa. E eu trouxe hoje aqui uma pesquisa da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Inclusive, foi notícia aí recentemente que os Estados Unidos está apoiando a entrada do Brasil na OCDE. E é uma organização que tem países que participam, países já em situação quase desenvolvida ou totalmente desenvolvidos. Então, o Brasil vai fazer parte desse programa agora de uma forma mais intensa. E um estudo recente da OCDE, inclusive foi publicado agora, no dia 22 de janeiro, mostrou uma pesquisa referente ao futuro das profissões no mundo. E, por incrível que pareça, os jovens que responderam essa pesquisa foram jovens que estão na fase da educação média, do ensino médio, na educação básica, no ensino médio, que fizeram o PISA. 15 anos, 16 anos, e eles ainda têm um foco, a maioria deles, em profissões tradicionais, medicina, direito, engenharia. É engraçado isso, né? A gente ainda fica pensando nas novas profissões, mas os jovens estão muito focados ainda, e foi de uma forma muito intensa, na medicina, no direito, na engenharia, na pedagogia e licenciatura. São as carreiras mais procuradas por estudantes de 15 anos de 41 países. Então não é só no Brasil isso, é uma tendência tradicionalista. É até surpreendente, achávamos que os jovens gostariam mais de estar pensando em videogames, em outras atividades, em computação, etc., mas eles estão focados nas profissões tradicionais. E no Brasil, quase 2 a cada 3 estudantes pretendem seguir as 10 profissões mais citadas no questionário aplicado àqueles alunos recentemente. E o estudo é bem interessante, o nome do estudo é Empregos dos Sonhos, as aspirações de carreira dos adolescentes e o futuro do trabalho. Muito bem. Aí a pergunta principal era: qual profissão você espera ter aos 30 anos de idade? E as aspirações profissionais dos jovens tem que ser os nossos direcionadores, apesar de que nós temos aqui diversos indicadores que nos mostram novas profissões, e a Uninter é especialista nisso. Nós lançamos novos cursos que não existiam até então, né? Próprio curso que nós usamos aqui muito referencial, que é o detetive particular, que é um investigador profissional, foi uma profissão criada no governo do Michel Temer recentemente. Nós somos a primeira instituição a lançar esse curso, não sei se tem alguma que já o lançou. E temos outros, como blockchain e criptomoedas. Nós somos procurados por um banco eletrônico, um banco digital, e lançamos, junto com eles, um curso tecnológico em criptomoedas. Está aí, está tendo uma boa aceitação, também um curso inovador. Enfim, não diferencia muito. O que chamou atenção foi que essa pesquisa foi feita em 2000, e em 2000 as mulheres tinham como principais profissões jornalista, secretária, até cabeleireira. E agora, recentemente, já estas profissões saíram, deram lugar a designers, arquitetas e até policiais. Tem muitas mulheres já ocupando postos policiais, em diferentes formas, sob diferentes maneiras, em polícias municipais, é muito intensa, polícias militares também, assim como no exército, né? E os homens procuraram mais as profissões de engenharia, administrador, médico, advogado, educação física, arquiteto, mecânico automobilístico, policial e profissional de tecnologia da informação e comunicação. Essas são as mesmas profissões da pesquisa de 10 anos antes, só que mudaram de lugar e, enfim, a engenharia estava em terceiro lugar, passou para o primeiro lugar para os meninos nesta última. Enfim, nós temos aí alguns direcionadores interessantes e que temos que considerar isso para efeito do lançamento de novos cursos. Nessa mesma linha, o Ministério da Educação, o nosso MEC, ele lançou ano passado um programa Novos Caminhos. O ministro Weintraub lançou um programa chamado Novos Caminhos, que tem uma proposta de atender 4,3 milhões de pessoas, 4 milhões e 300 mil pessoas no Brasil. Considerando o alto índice de desemprego ainda existente no Brasil, que está caindo, a gente vê o índice de empregos aumentando mês a mês, mas é muito lento esse processo, porque depende do crescimento do PIB e tem uma relação direta a diminuição do desemprego com o crescimento do PIB, é inversamente proporcional. Mas esse programa federal Novos Caminhos, que pretende atender 3 milhões e 400 mil pessoas até 2023. Não é uma coisa de longo prazo, é rápido. E essas pessoas, entre elas, estão basicamente quem está fazendo o ensino médio, que é o concomitante, o professor Marlos é o nosso grande especialista nesse processo, já falará sobre isso, e também jovens e adultos que estão sem formação, estão no mercado de trabalho ou não estão no mercado de trabalho, e não tem formação. Então, os cursos técnicos são, de fato, a melhor opção hoje para reduzir esse desemprego. Nada impede que essas pessoas façam o curso técnico, se posicionem e depois deem continuidade. A Uninter tem esse programa também. E o Novos Caminhos, inclusive, ele previu isso. A inteligência do programa está em vincular o curso técnico com o curso superior da instituição de ensino. Então, por exemplo, nós temos aqui, nossos cursos são todos bem avaliados. Então, tem a necessidade de existir a nota técnica, a nota de avaliação 4, para nós podermos colocar um curso técnico. Então, no curso superior, administração, por exemplo. Administração, nós temos aí 8.500 vagas, se não me falha a memória, por ano. Nós podemos lançar também 8.500 vagas nos cursos técnicos correlatos com a administração, que são alguns. O professor Marlos vai nos falar depois quais. Então, o MEC pensou de forma... O MEC não pensa, né? Mas as pessoas que compõem o MEC, nesta área específica, que é a CETEC, tem uma secretaria específica para isso, eles pensaram de forma muito correta. A instituição como nós, como a Uninter, tem um curso superior de administração, bem avaliado, né? Tem nota 5 lá no seu reconhecimento, consequentemente, pode lançar um curso ou diversos cursos técnicos. Quantas vagas para esses cursos técnicos à distância? Quantas vagas nós tivermos no curso superior? Então, se nós tivermos um curso mal avaliado, que no caso seja nota 3, por exemplo, não pode lançar o curso técnico. Somente os cursos com nota 4 e 5. Então, percebam, a instituição tem que ter excelência no ensino superior para poder lançar um curso técnico naquela área. Muito bem bolado o programa. Além da formação técnica para os jovens e adultos, caracterizando novas profissionalizações, esse programa também prevê o treinamento de 40 mil professores para a área técnica, tanto presencial quanto à distância. Além de ter aí uma rebarba de um programa antigo que todo mundo ouvia falar, que era o Pronatec, que a lei ainda é válida, né? O Pronatec ainda existe o Pronatec, mas é um programa diferente. Existem aí, segundo o MEC, 11 mil diplomas com problemas lá do Pronatec e o Novos Caminhos vai regularizar isso. E o ministro Abraham Weintraub, ele, quando lançou o programa, ele, abre aspas, disse: uma das coisas que temos que fazer é quebrar o preconceito contra o trabalhador técnico. Muitos cursos técnicos permitem uma renda superior à de alguém formado em um curso superior que não tem foco na realidade, fecha aspas. E ele tem razão. Países desenvolvidos como a Alemanha, por exemplo, é altamente focada em cursos técnicos. Qualquer profissão lá tem que ter uma profissionalização técnica, por mais simples que ela seja. E no Brasil não deve ser diferente. Devemos sim formar os nossos técnicos em relação a essa questão. O próprio secretário da CETEC, lá o professor Ariosto, ele reafirmou a necessidade de atender o mercado de trabalho, né, reafirmando a posição do ministro. Nós temos que alinhar a oferta dos cursos específicos em relação à demanda no setor produtivo e implementar o itinerário de formação técnica e profissional no ensino médio. E falou também sobre algumas profissões específicas, inovadoras, profissões do futuro. Ele citou, por exemplo, como carreiras do futuro, telemedicina, internet das coisas, biomecânica, uso de drones, enfim. Mas vamos conversar agora, então, com nosso professor especialista aqui, o professor Marlos Genonasso, como eu disse, diretor da Unintertec, é a mais nova escola da nossa instituição. Seja bem-vindo ao nosso programa,
muito
professor Marlos.
Muito bom dia, professor Benhur, muito bom dia a todos que estão conosco, a todas. Um privilégio, professor Benhur, estarmos aqui, não só para falar sobre a nossa instituição. Estamos nessa casa, é uma casa de excelência, como o professor acaba de referendar. Esse ponto, enquanto o professor Benhur citava, para mim também é o ponto alto da relação que se estabeleceu entre a excelência das instituições privadas de ensino superior, as IPES, e a possibilidade da oferta de cursos técnicos. Essa relação foi muito bem colocada. Por quê? Porque se fundamenta o MEC na compreensão de que queremos cursos técnicos com qualidade. Então, nada melhor que buscar instituições que já demonstraram no ensino superior ter essa qualidade, porque certamente as instituições são responsáveis pela manutenção da qualidade e quererão também oferecer cursos técnicos da melhor qualidade. Então, esse detalhe para nós é muito importante.
O nosso direcionamento, inclusive aqui da mantenedora, professor Marlos, quando foi aprovado o projeto da Unintertec, o senhor o defendeu muito bem lá, junto com o nosso colegiado de administração, né, os sócios, enfim. Essa questão da qualidade foi muito bem focada, né? Inclusive houve até um aporte financeiro lá a mais do que pedido para focar na qualidade.
E
não
a
é?
Sua palavra, professor Benhur, foi efetiva. Porque nós dois paradigmas têm que ser enfrentados. A palavra do ministro foi muito pontual. Há ainda um preconceito que só se fomenta pelo desconhecimento de que os cursos técnicos servem apenas para apertar parafuso. Uma analogia simplista, mas só servem para apertar parafuso. Longe disso. Os cursos que a Uninter quer oferecer, inclusive, são cursos que são abertos para o leque dos eixos do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, CNCT, e esse catálogo traz para nós cursos de grande relevância como gerência de saúde ou agronegócio.
A CETEC atualizou o cadastro? Ele foi atualizado? Porque havia uma posição lá do secretário, do professor Ariosto, que seria preciso atualizar o cadastro. Isso já aconteceu. Já foi atualizado já,
o catálogo, o novo catálogo deve vir agora em 2020.
Virá um novo, então.
Mas dentro da portaria 17, 18, 19, do programa Novos Caminhos, já estava preconizada exatamente a tabela de mapeamento. Então veio esta tabela de mapeamento que norteou a nossa oferta de cursos. Então esse é o paradigma a ser quebrado. O segundo é o EAD, a educação à distância dentro da educação básica. Mas é também um paradigma que vai ao encontro da necessidade que a educação básica tenha muito tempo de uma observação mais criteriosa e efetiva na educação à distância, inclusive por causa da mudança do novo ensino médio que virá em 2022, como o professor bem mencionou, nos itinerários. E um dos itinerários, para nós, a Uninter, é o principal nesta etapa, é o FTP, a Formação Técnica Profissional.
Como que vai acontecer isso para o nosso ouvinte entender? Ele conhece hoje o ensino médio. Né? Ensino médio, 3 anos, tal, a pessoa entra lá, o jovem entra lá, faz as disciplinas tradicionais. E a nova Base Nacional Comum, ela tem uma outra característica. Perfeito. De percurso. Gostaria que você posicionasse assim, o que o jovem tem que fazer e o que ele vai ser obrigado a fazer, inclusive, o que ele terá que fazer concomitante ou opcionalmente depois?
Nós estamos fechando o mês de janeiro, né, professor Benho? A partir da próxima semana, das duas próximas semanas, as escolas voltam ao seu ritmo normal, ou seja, voltam à atividade, no calendário letivo de 2020. Os alunos do médio, primeira, segunda e terceira série, nesse momento, em praticamente todos os estados, temos aí 4 exceções, mas em praticamente todos os estados, eles voltam ao cumprimento normal das 13 disciplinas curriculares. Isso terá sua continuidade até o próximo ano. O próximo ano é o último ano para que todas as escolas brasileiras, e aí nós temos, pensando em ensino médio, milhares de escolas, mantenham as 13 disciplinas, 100% da carga horária. A partir de 2022, as escolas terão que sustentar duas formas de trabalho no ensino médio. As 13 disciplinas permanecem existindo, mas elas serão componentes apenas de 60% do conteúdo. Os outros 40% da carga horária, 1.200 horas, corresponderão à busca, ou melhor, à escolha que o moço, a moça, o garoto, a garota terá que fazer nos itinerários formativos, que são 5. Ciências humanas, ciências da natureza, matemática, linguagens e formação técnica profissional. Porém, a exigência da lei, a 13.415, em 2017, a lei exige a escolha de 2. E preferencialmente, dentro desse universo de 2 escolhas, um pode ser do núcleo comum e outro formação técnica profissional. Então, vamos assim pensar em medicina. Esse garoto da profissão tradicional, ele continua sonhando com medicina, mas nada o impedirá, a partir de 2022, de que ele opte pelo itinerário de ciência da natureza, biologia, física e química, darão uma sustentação maior ao trabalho dele e faça uma opção, por exemplo, pelo itinerário de formação técnica num curso técnico como, por exemplo, gerência de saúde.
Ok. Quer dizer, ele já vai, além de estar se preparando para o curso superior, ele vai fazer um curso técnico onde ele já terá uma visão já, do processo, perfeito, da área de saúde, enfim. Aí entram esses cursos que já existem e os novos que serão atualizados.
É o apoio, e eu digo assim, me permita, professor Benho, usar uma questão bem particular em casa com a minha filha. Se ela entrasse em 2022, já com a cabecinha voltada para o direito, que era o sonho dela, certamente eu gostaria que ela fizesse ciências humanas, filosofia, história.
Você orientaria dessa forma.
Filosofia, história, geografia, sociologia, ciências humanas, porque ela quer um curso da área de humanas aplicadas, mas que fizesse um técnico profissional em serviços jurídicos, que é o que o Uninter oferecerá.
Eu já tenho um questionamento, desculpe, mas o curso técnico será obrigatório, então, a partir de 2022, ter esse percurso técnico? Não ficou claro?
Não obrigatório, professor Benhur, mas é recomendável. Sabe aquela ideia da fila preferencial? Ela não é exclusiva, mas a preferência é que você faça... A obrigatório são 2, sim.
Esses
são
obrigatórios.
2 percursos.
Mas não necessariamente um deles tem que ser o curso técnico.
Não necessariamente, não é obrigatório. Mas o preferencial por quê? E aí eu digo com base em 2 estados que estão bem à frente. Goiás e Pernambuco. Já fizeram pesquisa. Goiás fez a maior pesquisa. 45 mil estudantes participaram da consulta pública. 42% desses 45 mil optaram pelo itinerário de formação técnica profissional. Em segundo lugar, 22% ciências da natureza.
E essa pesquisa estratificou a questão econômica desses jovens? Sim, e tem a relação direta com a questão do trabalho?
Eu não lembro detalhadamente acerca disso, mas houve essa estratificação porque eles fizeram a pesquisa com os alunos da base do ensino médio matriculados no estado de Goiás.
Escola pública.
Então, você tem na análise mais minuciosa da pesquisa, certamente a questão renda, ela está aí. Mesmo localização da escola, escolas na capital, né, e mesmo escolas no interior de Goiás.
Aqui existe uma informação muito forte nessa questão de evasão da educação básica, inclusive para o trabalho, né?
Sem dúvida.
Acho que nós estamos com uma interação ali,
isso,
professor.
Por favor,
vamos ouvir.
Por favor.
Quem está na linha?
É a Cristina.
Cristina, da onde?
Uruguaiana.
Ô, Cristina. Cris, para nós, há quanto tempo? Como que você está em Uruguaiana?
Tudo bom, professor Benhor?
Tudo bom, é uma alegria falar de novo contigo.
Eu também. Primeiro quero parabenizar a sua participação na rádio, no Inter. Muito legal, já assisti a outra também. E estou bem empolgada com essa novidade dos cursos técnicos.
Que bom.
Eu tenho duas perguntas. Quais são esses cursos técnicos que o professor Marlon está falando? E como que eu vou trabalhar em cima disso daí? Como é que a gente vai prospectar esses alunos?
Professor Marlos, a palavra é sua.
De forma breve, né, professor Ben? Nós teremos aqui, só nesse sentido, colega, depois é claro, efetivamente nós teremos a relação dos cursos e a todo um trabalho já construído. Automação industrial, eletrotécnica, eletrônica, programação de jogos digitais, informática e informática para a internet, desenvolvimento de sistemas, técnico em análise e desenvolvimento de sistemas, meio ambiente, guia de turismo, administração, contabilidade, logística, recursos humanos, secretariado, serviços jurídicos, serviços públicos, marketing, cooperativismo, ludoteca, secretaria escolar, comércio exterior, condomínio, multimeios, já estou terminando, multimeios didáticos, agronegócio, segurança do trabalho, transações imobiliárias, gerente de saúde,
fantástico,
orientação comunitária, publicidade e telecomunicações.
Maravilha.
Gostou da pauta? É fantástico,
por favor,
né?
Muito legal. É bom. Como procuram aqui a parte de segurança do trabalho, essa parte de transações imobiliárias?
Olha, é um potencial grande. A outra parte da pergunta, como ela vai fazer, como que vai acontecer isso em relação aos nossos polos?
Bom, há toda uma análise aqui, colega, cumprindo as mesmas... Os mesmos procedimentos, né, da graduação e da pós-graduação, mais especificamente graduação. O sistema de avaliação será o mesmo, as entradas também, essas entradas serão autorizadas para o segundo semestre. Então, é claro, a apresentação dos planos de curso já existiu desde o dia 29 de novembro, porém a análise só acontecerá nos próximos meses e a oferta dar-se-á no início de julho. Agosto, especificamente, eu creio que a Uninter poderá oferecer esses 31 cursos.
É só para orientar adequadamente nossos ouvintes. Desculpe, Marlos. Essa análise que o Marlos se referiu é feita pela CETEC.
Isso.
Porque a legislação, ela estabeleceu com um rigor muito grande que os cursos, mesmo para nós que temos autonomia universitária para lançamento de novos cursos, nós não podemos lançar os cursos que nós implementarmos de acordo com a legislação.
Sim.
Nós precisamos que a CETEC, nós precisamos não, a legislação define que a CETEC deve analisar o nosso projeto pedagógico, projeto que é chamado de projeto de curso, é um pouco diferente da graduação, as características dos polos, é uma novidade que não era tão forte até o ano passado, agora dia 20, foi isso? Dia
24,
dia 24
portaria de número 62.
Saiu uma nova portaria da CETEC, MEC, dizendo dos critérios que nós temos que observar, inclusive no atendimento aos alunos dos polos.
Certo.
E a CETEC, Secretaria do MEC, é que analisando os nossos projetos, as nossas propostas, vai autorizar. Então, antes não tinha. Agora, nessa portaria, eles definiram uma janela para que as instituições dêem entrada nos projetos até março, e eles vão analisar até o final de março, autorizar para o início no segundo semestre. A nossa expectativa era termos começado já, Cris. Estava tudo pronto para iniciar agora os nossos... os nossos cursos, professor Marlos.
Pois é, então, para nós, assim, é uma satisfação imensa, todo o apoio dado. É impressionante vermos o carinho das pessoas, o crédito, ou seja, vamos adiante, sigamos, é uma boa proposta, é um outro oceano, fazendo uma analogia muito simples, mas pontual, é um outro mar, é um oceano aberto para possibilidades, e reforça o que a colega disse há pouco, a procura, isso para nós é muito significativo ouvirmos, e confesso, temos ouvido bastante isso. Há uma procura dos polos, um desejo dos polos na oferta de cursos técnicos. Então, continuaremos trabalhando, mantenha contato, por favor, e o horizonte dos próximos meses nos reservará já a oferta desses cursos técnicos.
E vai ser mandado, logicamente, e-mail, tudo com carga horária, com tutor, tudo isso aí vai vir agora com o tempo, né?
Perfeito.
Eu tenho uma observação, que inclusive o Marlos usou a questão do oceano, né? Até fui pesquisar aqui para lembrar do nome dos autores de um livro que foi muito sucesso há alguns anos, chamado A Estratégia do Oceano Azul. Esse livro foi um best-seller internacional do Kim e de uma francesa, René, o nome que pode ser ela ou ele, né? E a estratégia do Oceano Azul é exatamente isso que nós estamos fazendo na Uninter, Cris. Nós estamos navegando em um oceano totalmente azul. Os tubarões ainda não chegaram nesse oceano. Ainda não, ele vai ficar vermelho com o passar dos anos, como está hoje na graduação, e você sente isso aí no seu dia a dia. Mas essa área dos cursos técnicos é um oceano azul. Nós podemos navegar aí, estamos à frente, o Marlos esteve lá em Brasília, conversando diversas vezes com o pessoal da CETEC, e nós estamos à frente das demais instituições no Brasil inteiro, pode ter certeza disso. A Uninter está muito forte.
E com a excelência da Uninter, mais tranquilo ainda.
Com a nossa qualidade, né, certamente nós vamos ter muito sucesso aí em relação a isso. Claro que dependendo do trabalho de cada um dos nossos polos. Mas vocês terão esse potencial, assim como outros produtos que nós também estamos projetando ainda para 2020. Nós entendemos que o oceano vermelho da graduação superior hoje, porque está muito difícil de trabalhar, as instituições estão dilapidando o seu patrimônio qualitativo, né? Oferecendo cursos aí de qualquer forma. Bom, você sabe como está essa realidade. E nós estamos no sentido contrário. O nosso IGC 4 veio confirmar que a nossa qualidade, inclusive com quantidade grande de alunos em diferentes cursos, entre os primeiros em todo... entre todos os alunos que fizeram o ENAD de 2018, e nós só vamos melhorar essa relação em termos de avaliação, em termos de qualidade. Mas nós dependemos muito de vocês.
Se depender dos polos, dependemos, pode contar conosco.
Somos os nossos grandes parceiros.
Cris, vai alavancar bastante o nosso negócio, vai ser...
Um forte abraço para você. Quem sabe a gente apareça por aí para ir até a Argentina comer aquele filé mais uma vez.
Aquele filé. Tá bom, vou aguardar o senhor. Um abraço. Um
forte abraço. Professor Marlos, suas palavras para encerrar.
Só agradecer, professor Benhor. Agradecer a confiabilidade vossa na reitoria, na liderança. Também a participação do professor Jorge Bernard, vice-reitor, sempre apoiando. Muito forte. E, é claro, do conselho. Em especial, o nosso chanceler. O professor Wilson quem acredita muito nesse projeto também, ele entende que a instituição deve se voltar para a educação básica e nós temos modestamente cumprido esse papel. Dada a tarefa, estamos cumprindo com a equipe.
Parabéns pelo trabalho, obrigado. Pela equipe toda, né? Transmita meus cumprimentos à equipe, muito bem selecionada por você, uma equipe competente e certamente trará excelentes resultados aí para nós. E a Uninter, para finalizar, comentarem que sempre nos perguntam, né? Mas estrategicamente, caminho a Uninter vai seguir? Nossos polos perguntam. As outras instituições grandes estão comprando colégios, estão investindo em instituições de educação básica. Nós pensamos de forma estratégica e a oferta de cursos e de conteúdos com qualidade, como você tem projetado, inclusive novas parcerias surgindo aí com outras instituições que vão ofertar nossos conteúdos, enfim...
fazem parte de uma um posicionamento estratégico da Uninter.
Sim.
E, como eu disse, a questão, a analogia com o Oceano Azul tem muito a ver com isso. Perfeito. Nós estamos navegando num mar azul aí e vamos ter sucesso, certamente, com o trabalho de vocês.
Muito obrigado.
Forte abraço a todos os nossos ouvintes. Obrigado à equipe técnica aqui que nos apoiou hoje. E até a próxima semana. Um excelente final de semana a todos.